Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E sejam muito bem-vindos ao episódio número 191 do nosso Odontocast. Ô, Thiago, eu estava vendo aqui alguns canais aí com 1 milhão de seguidores e que está no episódio número 150. Eu falei, meu Deus do céu, né? A gente tem que pulverizar ainda mais. Claro que nós temos um público extremamente seleto, que são os protéticos, os brazucas aí do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Jefferson Carmo. Então, e é um público orgânico. Isso que é importante, né? Porque toda semana a gente traz aí de maneira ininterrupta sempre uma visão sobre o que está acontecendo no mundo da prótese, sobre dicas com convidados, né? Então, a ajuda de vocês da gente conseguir expandir esse conteúdo é muito grande, é muito importante para nós. Cibele, Serafim, Fernando Sandim, muito bem-vindos. Aproveite, já deixa o like, já compartilha, porque hoje o bicho pega. Eu diria que é quase que uma sequência do nosso encontro aí da semana passada, que nós falamos muito aí, inclusive, sobre inteligência artificial e sobre necessidade de mudança também, mas agora, qual que é o tema de hoje, Thiago?
Hoje nós vamos falar sobre preciso mudar? Por onde começar?
Então, bora lá. E para vocês que ainda não conhecem a comunidade K2Go, se você é da prótese e não conhece, tem alguma coisa errada, mas vamos lá, né? Nós temos mais 190 episódios aí para você maratonar no final de semana. Lembrando que na sexta-feira, a partir de meio-dia, ele já entra editado nas plataformas como Spotify, Google Podcast, nosso aplicativo na plataforma Android, k2go.com.br/odontocast e também confira os nossos conteúdos no YouTube,
youtube.com/comunidadek2go,
no Instagram
@comunidadek2go,
Facebook.
facebook.com/comunadek2go.
E eu estou curtindo muito, Thiago, os nossos conteúdos aí no YouTube. E eu inaugurei aquela série de gestão simplificada para laboratório. Já estamos no episódio 5, o 6 já está gravado. E amanhã eu quero ver se eu já entrego o episódio número 7 para a nossa equipe editar e colocar no ar. São aulas rápidas, 10 minutos, mas com muito valor agregado, falando sobre DRE, como se virar na hora de uma negociação, quando o cliente pede parcelamento, a importância da contabilidade no seu laboratório, independente do porte do seu laboratório. Então, tem muita coisa bacana. E o próximo, já vou dar até um spoiler, eu vou gravar sobre risco de crédito para laboratório. Clientes que você não conhece, de repente, começa a mandar serviço. Como que eu faço para administrar o meu risco de crédito? Quem está nos ouvindo agora, nos assistindo aqui direto na live, quem nunca levou um cano de cliente, entregou lá 10, 15, 20 mil de trabalho e de repente o cliente falou: olha, não vou conseguir te pagar, e está se virando até hoje com isso. Como que a gente pode prevenir isso daí? Então, dicas simples, rápidas, que vai fazer parte dessa sequência de conteúdos. E também os nossos cursos, que cada vez mais está tomando corpo, né? Eu estou muito satisfeito com o trabalho da nossa equipe. Um abração aí para o Fulvio, para o Fernando Sandim, para todos os consultores que colaboram conosco, né? E os convidados também que fazem as aulas bônus. Tivemos uma coroada de sucesso aí o lançamento aí do curso do Thiago sobre como transformar o seu investimento em lucro no Cadicano, no setor digital. Nosso curso de gestão também, curso de recrutamento e seleção da Elaine, curso de marketing para laboratório da nossa querida Michelle Kemp, que ainda está em licença maternidade, e muitas novidades que vêm por aí. O que que nós temos de novidades aí nos cursos aí, Thiago?
Então, a gente está trazendo novos cursos aí, por exemplo, o curso de protocolo do Paulo Giovanni, como fazer um protocolo do básico ao
Olha.
avançado no Exocad. Então, aquela galera que me pergunta sempre de protocolo, agora a gente achou um curso aí para vocês também, né? Vai trazer o curso do Ian Barroso na parte de cerâmica também. Então, um curso bem interessante para todo mundo assistir também. Tem mais dois cursos do Paulo que eu vou deixar de surpresa para vocês que vão adorar também, mas de spoiler, tem a parte de cerâmica envolvida no caminho. E temos aí pela frente, vamos ter um lançamento do meu curso novamente, vamos ter mais um curso de gestão também, então tem muita coisa aparecendo pela frente, Cogutinho, que é legal, você comentou sobre o meu curso ali, né? O que é legal dele é que a ideia é que ele fique sempre se atualizando. Então, quem tiver ali comprado o curso, a cada 2 semanas vai entrar uma aula nova ali no curso, né? Então, o pessoal vai sempre se identificando. E com base nas dúvidas que eu recebi para a imersão, tem muita aula que eu quero gravar ainda para colocar lá também para a galera. Então, tem uma comunidade exclusiva para o pessoal poder discutir. Tem a parte do curso que vai entrando sempre novas aulas ali também. E isso, para mim, é muito interessante porque vai criando uma sensação de comunidade mesmo, né? E uma outra coisa que eu queria comentar: você brincou aí que tem gente que tem 150 episódios, está com 1 milhão de seguidores. E, infelizmente, no mundo da prótese vai ser um pouco difícil porque não tem 1 milhão de protéticos, né?
É,
Se a gente
não, não
pensar
tem, né?
se a gente pensar em tamanho de público ali, né, de acordo com
Per capita, né? Por
o
segmento, né?
CFO ali, 3 mil laboratórios, a gente pegando 30 pessoas aqui numa live, por exemplo, a gente tem 1% do mercado participando de uma live. Nossa, olha só.
Não, isso é maravilhoso. E já estamos aí beirando os 600 seguidores. Então, Tauane, seja muito bem-vinda. Pessoal da Maiper, Jones, Lucas, todo o pessoal da Maiper que nos apoia, nossos parceiros aí na parte de contabilidade, eu lancei uma aulinha aí do Gestão Simplificada falando de contabilidade, claro que referenciei a Maiper também, né? Mas vamos lá, hoje o nosso tema é Preciso Mudar. Para dar o pontapé inicial aí, fazia tempo que a gente não trazia alguma coisa assim mais de cunho filosófico, né, Thiago? Mas eu acredito que essa necessidade é cada vez mais premente aí no nosso dia a dia. E eu tenho uma visão, Thiago, que o primeiro ponto por onde começar é o reconhecimento do problema, o reconhecimento da dor, tá? Vamos falar aí das dores aí do laboratório. Mas eu queria até compartilhar com vocês aí, com a nossa audiência, é um processo meu radical de mudança que aconteceu quando eu estava recém completado ali meus cinquentinha e eu estava no exterior, estava representando o Brasil aí, trabalhava no mundo corporativo ainda. E eu lembro que a nossa jornada por lá foi coroada de sucesso, tá? Eu tinha colegas, pares ali dos cinco continentes, né? Apresentei lá o Projeto Brasil que nós estávamos fazendo, projetos dentro da odontologia, mas representando a indústria. De repente, eu tinha até um grupo de poloneses, de colegas da Polônia, que eles identificaram meu sobrenome e eles falaram, é polonês, né? Falei, é. Daí a gente combinou lá no barzinho do hotel, estávamos no mesmo hotel, isso daí foi lá na cidade de Estocolmo, né, na Suécia. E eu lembro que ficamos, nossa, e polaco bebe, hein, gente, pelo amor de Deus, eu pensei que eu era bom de copo na cerveja, mas o pessoal me ganha fácil, né? E daí juntou os alemães, juntou o pessoal dos Estados Unidos, a gente fez uma grande festa, uma grande comemoração. E eu lembro que depois eu deixei a turma, né, que eu não ia aguentar seguir o ritmo deles, né, eu subi para o meu quarto e de repente sentei na cama e falei: Meu Deus, o que que eu estou fazendo da minha vida? Eu senti que eu estava infeliz em vários aspectos. Eu estava infeliz na minha vida pessoal, eu estava infeliz em relação à minha saúde. Quando você olha no espelho, né, não adianta trocar o espelho, né? Se você não gosta que você vê no espelho, não adianta você trocar o espelho, né, cara? Você, ó, o que que eu preciso mudar, né? Eu estava muito acima do peso, estava estressado, tinha quase desenvolvendo naquela época, não chegou a ser uma síndrome do pânico, mas foi quase, né? Tinha assim esses surtos ali de ansiedade, estava infeliz com o meu emprego, empresa maravilhosa, né? Mas eu estava infeliz naquele momento da minha vida. Eu comecei a fazer uma reflexão muito profunda e aquilo começou a doer muito. Mas é interessante, Thiago, que depois eu passei eu fiquei mais 2 dias por lá, assim, sem agenda de trabalho, onde eu caminhei, fiz o que eu gosto até hoje, né? Que é caminhar em lugares que eu não conheço. E lá é um lugar lindo, né? Maravilhoso, vale muito a pena conhecer. E no caminho de volta para o Brasil, eu decidi que eu ia mudar radicalmente, ia dar uma guinada de 180 graus na minha vida. E daí veio essa questão, mas por onde que eu vou começar? E a primeira questão, minha questão profissional, de criar um plano B, de pensar o que que eu queria fazer. A segunda questão, meu plano pessoal, envolvendo relacionamentos, amizades, uma série de coisas. e foi como se eu montasse um plano mental, não cheguei a colocar no papel, né? Depois a gente vai falar sobre como organizar isso, inclusive num canvas, num papel, nessa necessidade de mudança, mas eu segui, eu estabeleci metas, algumas fáceis de resolver, algumas um pouco mais difíceis, algumas eu resolvi na semana que eu cheguei em Curitiba, né, na minha casa, outras demorou um ano para eu conseguir, outras eu só consegui depois de 2 anos, mas graças a Deus eu repaginei totalmente a minha vida e hoje eu posso dizer, posso assegurar, e quem me conhece, as pessoas mais próximas de mim sabem que eu durmo feliz e acordo satisfeito todo dia. Em todos os aspectos. Está tudo perfeito? Claro que não, né, gente? Tem desafios, né? Nós temos desafios de trabalho, financeiro, tem problemas para resolver todo dia. Mas quando você está num fluxo, parece que só o fato de você levantar cedo, arrumar sua própria cama, ir para o trabalho, abrir o escritório, chegar, a mágica vai acontecendo. Vão acontecendo as sincronicidades positivas na vida, os problemas vão sendo superados e vêm novos problemas, novos desafios, mais feliz, sem pânico. Então, acredito que o primeiro ponto é o reconhecimento do problema e pegar qual é o maior problema e começar a atacar esse já de frente, entendendo o que, que você pode resolver hoje e o que, que você vai precisar de um ano para resolver. Concorda, Thiago?
Com certeza. Você tem que identificar qual que é a necessidade de mudança que você tem antes de começar a trabalhar em qualquer coisa, senão você vai fazer um monte de coisa esparsa ali, né? E quando a gente fala do mundo de laboratório de prótese, por exemplo, é muito comum a gente ver o laboratório tapar o sol com a peneira, né? Ele começa a visualizar, por exemplo, estou com um problema de produção, vou comprar uma fresadora. E aí vai lá e impacta completamente o fluxo econômico dele ali, operacional. Então fica complicado para aquele laboratório se reerguer depois, né? A gente vê vários momentos ali que o laboratório tenta tomar uma ação que direciona para o caminho totalmente contrário do que o que ele queria, porque ele não tinha identificado de fato qual é a necessidade que ele tem. A minha necessidade é mão de obra, a minha necessidade é gestão, a minha necessidade é ter mais trabalho aqui dentro, a minha necessidade é ter mais escala aqui dentro, que problema que eu quero resolver dentro do meu laboratório? E aí quando ele começa a identificar qual que é esse problema que ele tem ali dentro do laboratório, ele consegue traçar metas, igual você falou, eu tinha metas para poder resolver aquele problema, e aí através da meta você consegue atingir, pelo menos medir se você está fazendo algum tipo de progresso ou não. Então, dando um exemplo claro, ao invés de ficar só no mundo do subjetivo aqui, né? Um exemplo claro, está entrando trabalho faltando informação para dentro do laboratório. A gente fala isso em quase todas as lives, né? E hoje eu conversei sobre esse tema em umas 3 reuniões, então acho que é uma boa dor para a gente comentar aqui. Está entrando trabalho no laboratório faltando informação. Como é que eu resolvo esse problema aqui dentro? Isso é um problema que está gerando aqui dentro. Tá, então eu tenho uma necessidade de mudança. Aí essa palavra é a chave, né, Kogut? Uma necessidade de mudança. Parece que quando a gente fala a palavra risco, quando a gente fala a palavra mudança, já dá até um arrepio assim nas pessoas, né? Mas tem vezes que é necessário a mudança. E aí ter a mentalidade de como você quer mudar também é muito importante, né? E às vezes tem uma disrupção que acontece naquele meio da mudança. Qual que é a disrupção? Você não consegue, por mais que você evolua ali uma vela, ela nunca vai ser uma lâmpada. E por mais que você evolua uma lâmpada, ela nunca vai ser um LED, né? Então, para você resolver ali esse problema da falta de informação dentro do laboratório, por exemplo, existem algumas opções. A gente já citou em alguns outros podcasts aí. Você coloca um campo de obrigatório na sua ordem de serviço de papel. Mas isso vai, com certeza, resolver seu problema? Não, não vai resolver esse problema 100%. Então, como que você pode fazer? Usar uma ferramenta digital e recebendo todos os trabalhos através daquela ferramenta digital, onde você consegue criar um checklist individual para cada serviço, do que você considera que é obrigatório e o que é uma informação que seria importante, mas não é obrigatório. Esse é o ideal para ele chegar. Mas, Thiago, eu nunca vou conseguir fazer isso. Se você tentar fazer de uma vez só, não vai mesmo. Mas se for fazendo uma mudança aos poucos do dia a dia, ali dentro, traçando metas que são alcançáveis, que são mensuráveis, que são realistas para você, então, de fato, você vai conseguir chegar naquele objetivo de: olha, eu tenho uma ferramenta para receber trabalhos. Quanto mais clientes me mandarem trabalhos por essa ferramenta, mais corretamente esses trabalhos vão entrar no meu laboratório. Então, eu vou me organizando em relação a essa forma de comunicação com o meu dentista para que ele entenda qual é o problema dele que eu estou resolvendo. Então, através do problema que eu identifiquei, eu tenho que ver qual é o problema do meu cliente que eu resolvo.
Exatamente. E deixando aqui um abraço, Tauana, Rinaldo, Marcos Andrade, meu querido, espero que você esteja muito bem, tá? Gosto muito de você também, né? Rodrigo Carneiro, pô, quanto tempo, né, Rodrigo? Então, vamos falar, assim, como você falou, né? Agora, entrando nas questões práticas, né? Lembrando que o nosso tema é preciso mudar, por onde começar. Então, vamos trazer algumas questões práticas que a gente trata no dia a dia da consultoria. Por exemplo, ó, eu tenho um laboratório de orto, para onde que está caminhando a orto, né? Nós temos hoje, temos alguns clientes, né, que atuam aí nesse segmento, e essa foi uma discussão que eu tive essa semana com um desses clientes, que foi um encerramento da entrega lá da parte financeira, e a gente começou a evoluir para esse assunto. E eu lembro que eu comentei, usei como exemplo até o famoso case da Blockbuster, Thiago, que em 1999 tinha 5 mil unidades físicas, né, de loja de Blockbuster, né, para entregar fita de videocassete, né, e nesse ano foi quando surgiu a Netflix como solução de coletar, né, de fazer um delivery, né, de coleta e entrega de filmes, de CDs que já existiam, né, de filmes. E depois evoluiu para o streaming. A Blockbuster, em 2010, ela fechou a última loja, né? Passou lá para a Americanas Express e deixou de existir, né? E o que está acontecendo? Por exemplo, hoje, a Orto está passando por esse processo. Quer dizer, não é daqui a um ano, dois anos, três anos, talvez, né? É difícil a gente estabelecer uma previsão, mas a gente sabe que a indústria dos alinhadores está evoluindo muito. Então, como começar, Thiago? Por onde começar, né? Digamos que hoje você tem um laboratório que produz orto tradicional, você ainda está numa fase de crescimento, você tem ainda um bom resultado financeiro, você emprega pessoas, mas eu já tenho que começar a colocar um pezinho na tendência desse mercado. Na tua visão de consultor hoje de processos e de tecnologia, por onde você começaria, Thiago? Não estamos dizendo que você tem a resposta certa para tudo, né? Mas por onde que você começaria nesse caso?
É complicado, porque no caso eu não teria um laboratório de orto, né? Porque nunca foi minha paixão, porque eu usei 11 anos de aparelho, então eu jamais teria um laboratório de orto. Nada contra o laboratório, eu mesmo tenho problema com o aparelho, né? Mas, igual você falou, tá migrando. A gente sabe que alinhador não resolve todos os problemas que a ortodontia resolve, então, no caso, se eu tivesse um laboratório de orto, eu me especializaria cada vez mais em problemas que o alinhador não resolve e que a alta capacitação técnica resolve, né? Mas pensando em questão tecnológica, como todo outro laboratório, o melhor caminho para tomar também é começar com a impressão 3D ali dentro do laboratório, pelo menos de modelos para poder digitalizar e receber os trabalhos da galera que já está usando o iTero, né? Se está usando o alinhador, ele recebe o saneamento intraoral, então ele já tem iTero, então impressora 3D para receber os trabalhos daquele dentista ali. E também, se possível, fazer uma parceria com algum tipo de empresa de alinhadores que hoje em dia terceiriza a produção, porque começou a surgir, igual casa de aposta ali para jogo de futebol, né? Tava vendo o jogo da seleção brasileira, tinha 7 casas de apostas patrocinando o jogo, né? Então está surgindo igual doideira ali. Agora, empresa de alinhador tá igualzinho, tem. Toda hora que eu abro meu Instagram aqui, tem uma empresa de alinhador fazendo propaganda para mim diferente, né? Então, tem possibilidade de fazer parceria com empresas que estão terceirizando. Você não vai fazer ali com uma Align, né? Óbvio, mas pode ser que você encontre uma. Tem muito ortodontista que tem a sua própria linha de alinhadores e que ele não quer ter as suas impressoras 3D, vai terceirizar a produção. Isso acontece em Belo Horizonte, né? Eu tinha um cliente que era assim. Então, são formas de você começar a trabalhar nesse lado. Agora, a questão é, sempre a resposta, Kogut, depende do modelo de negócio, depende do que você faz, do que você gosta de fazer. Então, quando a gente fala de mudança, é aquele primeiro passo que você comentou, né? Eu tenho que identificar qual é a mudança que eu preciso fazer aqui dentro. E para você identificar qual é essa mudança que você precisa fazer, após a identificação, você vai traçar essas metas para poder, né, fazer aquela mudança ali, igual eu tinha citado um exemplo prático. Mas o principal ponto, que é uma terceira etapa, eu diria aí, é quebrar a resistência a essa mudança, Kogut, porque é muito difícil mudar mesmo, né? É, todos os dias aí, praticamente, eu converso com clientes sobre mudança de sistema. Por quê? Porque a gente desenvolveu um software pensando em resolver exatamente todas as dores que eu resolvo todos os dias. Então, eu já estou munido de todas as respostas que me perguntam para resolver problema de produção de laboratório usando o Lab2Go, né? Resolvo todos. Todos os problemas de produção a gente resolve com o Lab2Go ali, né? Aí, todo dia, a gente tem que conversar sobre essa mudança de sistema. E eu entendo a dor que é, porque a gente fez uma migração de sistema no ano passado, né? Do nosso sistema financeiro, por exemplo, e foi complicado pra caramba. É chato mudar de sistema, mas se for para ser melhor, se for para ser diferente, é importante. E aí eu sempre comento, pessoal, você tem que entender que no momento que você traça uma meta de mudança, você não pode pensar naquela mudança gigante, igual qual que é a mudança principal. Imagina que seu laboratório, depois de usar um Lab2Go, qual que é o ideal dele ali, né? Eu tava conversando com o Jefferson, um abraço, Jefferson. É, o dentista mandou pelo aplicativo a ferramenta, de uma forma que está agregando para ele também, porque é uma ferramenta de controle para o dentista também. Vai entrar direto no seu laboratório, você controla a produção 100%, a distância, se quiser, por exemplo, sabe todas as informações, qual trabalho foi para onde, em que momento, automatizado esse relatório de informações aí, e no final ainda gera o boleto pelo sistema que, quando pago, dá baixa automática. Esse é o máximo, você fala, pô, isso é top demais. Mas até chegar nesse ponto, são degraus que você vai galgar ali nessa produção, né? Uma mudança. E esses degraus, cada degrau é uma meta que você traça. Então, quando eu converso com um cliente de consultoria, ou um cliente que está entrando no Lab2Go agora com a visão de mudança, porque quando você entra numa ferramenta igual a Lab2Go, você não é um laboratório mais. Você é um e-commerce. Você está vendendo sua prótese online para o dentista. Então, tem coisas que tem que mudar ali dentro, senão não vai funcionar. Você não vai resolver problemas. Pode até trazer mais ferramenta, mas não vai resolver problemas. Ele vem para resolver problemas. Então, você vai traçando metas. Qual que é a minha primeira meta? Organizar minha parte de produção. Eu consigo controlar qual caixinha está com quem, em que momento e qual a ordem que ela vai ser produzida, sem preocupar com cor, sem preocupar com data. Depois que eu organizei toda a minha parte de produção aqui, aí eu começo a me comunicar com o dentista com a vantagem que ele vai ter de usar uma ferramenta para controlar os casos do próprio paciente. Depois, eu vou começar a implementar uma parte financeira de automatização da minha cobrança. E no final, as minhas caixinhas no laboratório não vão ter papel, meus relatórios não precisam ser impressos, eu não preciso de PDF, tudo isso aí, vou ter um armário central com todos os trabalhos, tudo isso aí você vai fazendo degrau por degrau, é uma mudança. Isso é um... Só que o primeiro passo ali, depois de identificar e de traçar suas metas, é quebrar a resistência à mudança, porque às vezes você sai da sua zona de conforto, e é necessário, né, Kogut?
Exatamente, você citou um ponto importante. Quando nós migramos de sistema de gestão financeira da K2Go aí o ano passado, que é um sistema só para controle financeiro mesmo, e eu estava numa zona de conforto, porque eu que era o maior usuário lá do sistema antigo, e na realidade eu nem sabia o quanto que ia mudar a minha vida ter um sistema mais robusto, até pagando 10 vezes mais caro do que a gente pagava no anterior. Mas por que que a gente saiu do anterior? Porque ele simplesmente mandou comunicou os clientes de que ele iria sair do mercado e não teria mais suporte a partir de abril de 2023, né? Ele começou a comunicar isso lá meados do ano passado. Aí nós mudamos o sistema, teve toda aquela questão lá chata, burocrática, aquela preguiça mental de alterar todos os cadastros, fornecedores, contas, tentar fazer importação e não dava, não conciliava, não exportava de um na mesma linguagem que importava no outro, então nós fizemos do zero. Mas hoje, Thiago, é impressionante o quanto o nosso sistema atual, ele me libera de tempo, ele me libera, me dá uma visão. Antigamente eu tinha que entrar no banco, fazer o fechamento e tal, hoje não, eu vou lá, claro que nós temos também a Nadiege, que é hoje nossa assistente financeira aí, que faz todos os lançamentos, tá sempre tudo batendo certinho. Então, já me dá uma tranquilidade de exportar o relatório, fazer todos os fechamentos, ver o que tem de cobrança, o que tem de recebimento, de pagamentos. Eu recebo informação no e-mail aqui diariamente, o que precisa pagar, o que precisa receber. Então, isso gerou, assim, uma economia de tempo enorme. E eu fico imaginando quem usa sistema tradicional aí em laboratório, quando passa para o Lab2Go, depois que passa essa fase chatinha, tem que cadastrar cliente, tem que cadastrar tabela e tal, mas o quanto isso economiza a visão que tem do seu processo, da sua produção e do seu controle financeiro, é uma coisa absurda. Então, eu super recomendo, né, o lab2go.com.br. Vocês vão encontrar vários tutoriais e comece a fazer esse processo aí de mudança. Mas vamos falar de outras mudanças também.
Mas, ô Kogut, rapidinho, essa migração ela nem precisa ser tão chata, na verdade, porque, primeiro, porque o melhor suporte do Brasil está com a gente. Todos os clientes elogiam 100%. Fico muito feliz. Parabéns para a equipe aí. Mas, segundo...
Evandro e Vitor.
É, isso aí. Então, o segundo é porque você vai cadastrando conforme a demanda. Entrou um trabalho, você cadastra aquele tipo de serviço e cadastra aquele cliente. Em uma semana, você tem tudo cadastradinho, bonitinho, sem ter que ter parado para fazer, sabe? É muito mais rápido. A vantagem, você tem uma vantagem que é poder reorganizar as coisas, mas volta para aí.
E também, outro exemplo de dor, né? Até um laboratório de uma querida, né? Uma super amiga minha, uma amiga nossa, começando e constituiu empresa, começou super bem, tipo, triplicou o faturamento quando começou a se organizar, assim, num período muito pequeno, né? Um período de menos de um ano. E, de repente, veio um problema. Começou a receber trabalho de uma clínica maior, que começou a aparecer, né, nas redes sociais e tudo mais. Agora, com o laboratório formalizado, você consegue divulgar, você consegue mostrar a qualidade, consegue mostrar os teus setores, o trabalho que você oferece para o mercado. Isso atraiu a atenção de clínicas maiores. E faltou um pouquinho de cuidado na hora de selecionar esses clientes. Claro, né, quando a clínica fala assim, olha, eu tenho uma demanda aqui de 10 mil reais por mês. Imagine para quem trabalha com resina, com acrílico, receber 10 mil a mais de trabalho por mês, claro que cresce o olho, né? Daí foi com sede ao pote e, de repente, levou ali um prejuízo de mais de 20 mil reais. Imagina um laboratório que está começando a levar um prejuízo de mais de 20 mil reais. E depois, quando a gente foi ver a situação aí no cadastro negativo aí dessa empresa, no Serasa, ela devia para outros 3 laboratórios. Então, essa é uma dor, é uma necessidade de mudança. Esse critério, inclusive, é o tema da próxima gestão simplificada que eu pretendo gravar ainda essa semana para já disponibilizar para vocês semana que vem. Em relação a quem está devendo, é execução. Não tem como, é pegar um advogado e tentar cobrar. Mas em relação a você estancar isso daí, existem formas. E isso que a gente sempre orienta na consultoria. Primeira coisa, não custa nada, quer dizer, custa R$ 20, R$ 29,90, se não me engano, você ter lá um cadastro CNPJ do seu laboratório no Serasa. Que lá você vai ter lá uma demanda, cada vez que entra uma clínica que não veio por indicação, que você não conhece e começa a mandar trabalho, vai lá, faz um cadastrinho básico. Primeira dica que eu tenho, todo laboratório, você tem que ter algumas coisas que são básicas na abertura de um cliente. Primeira coisa, você tem que ter o termo de parceria, que a gente já explorou em muitas lives aqui, em muitos podcasts, o termo de parceria, que são as regras do laboratório, como que funciona, recebimento dos trabalhos, política de cobrança, política de prazo. Você tem que ter a tua tabelinha de preço, né, de valores, no mesmo padrão desse termo de parceria. O ideal é que você tenha um link de um vídeo mostrando institucional, mostrando as boas práticas, apresentando o seu laboratório para esse novo cliente que está entrando. E tem uma coisa simples, que é uma fichinha básica de cadastro. Razão social da empresa, CNPJ, quem que é o dentista responsável, além do CRO, que você tem que colocar um cadastrinho básico lá, com 4, 5 questões, aí você já pega, ah, essa empresa eu não conheço, eu vou consultar. Eu dei essa dica já para alguns laboratórios, e um já me mandou uma mensagem, né? Pouco, entrou uma clínica aqui que já mandou, já queria mandar um monte de trabalho, eu fui ver aqui, já tem 3 apontamentos de outros laboratórios aí, até de conhecidos meus, né? Então, são pequenas coisas que você muda, tá? E vai evitar uma dor de cabeça muito grande. E agora, a bola da vez, Thiago, é a necessidade de mudança do metal para o metal free. E aí, envolve processo, envolve precificação. Da minha parte de finanças, a primeira coisa que eu falo para esses clientes é o seguinte: olha, se você tem já o digital, se você já tem zircônia, você já trabalha com silicato, você já trabalha com estruturas livre de metal, mas você ainda tem uma demanda muito forte de metal, começa a abordar esses clientes. Na consultoria, a gente separa lá quem são esses clientes, qual que é a importância, o peso deles, e começa a montar uma estratégia individualizada para cada cliente. Então, a primeira coisa que eu digo é equilibrar os preços, os valores. Não dá essa opção. Tem laboratório que cobra lá 220 lá um coping de metal e quer cobrar 320 um coping de zircônia. Claro que quando ele vê essa diferença aí gritante, então na precificação você começa a excluir, você já começa a equilibrar. Por quê? Porque eu sei que o insumo metal é mais barato do que o insumo zircônia. Só que o digital, ele tem uma escala de produção, digamos aí que você ganhe 20, 30% no metal e ganhe 20% na zircônia, quando você monta lá a fichinha técnica. Só que a zircônia você movimenta 3 vezes mais rápido, então 20 mais 20 mais 20, 60% para cada 30 que você tem o dobro de produtividade, né? Daí para mais. Então a primeira coisa é isso. Segundo é entender qual que é a resistência do dentista. Um caso que a gente começou a fazer aí o processo de migração, a gente descobriu que a resistência não era em relação à estrutura, ela era em relação a dúvidas e insegurança sobre a cimentação da zircônia. E aí entra a parte de processos também, né, Thiago? No ponto de vista de processo, quem está nessa fase de migração de metal para metal free, o que você pode acrescentar aí nessas dicas, Thiago?
É importante falar que essa dúvida aí da cimentação é cimentação sobre o link metálico, né? Como é que cimenta o link metálico? Os dentistas têm muita dificuldade em relação a isso, aí o laboratório acaba fazendo a cimentação dentro do próprio laboratório. 99,9% dos laboratórios fazem isso, mas como consultores a gente tem que falar, né? Não é permitido, né? O laboratório não pode cimentar. Quem tem que cimentar é o dentista. Esse é um problema, o laboratório tem que ensinar, então, uma parte de educação. Mas não vamos falar sobre isso especificamente, vamos falar pela parte de processo aí que você trouxe, né, Kogut? Principal trabalho que eu faço na parte de processo para quem está fazendo essa migração, e tem alguns clientes aí que a gente vai começar essa migração semana que vem já, é exatamente a forma de pensar os processos. Quando a gente fala de processo, a gente fala de cronologia. Cronologia é a ordem que as coisas acontecem. Então, como as coisas devem acontecer? Por onde passa primeiro? Então, quando eu começo a desenhar os processos do laboratório, o segundo setor que eu coloco na cadeia produtiva é sempre o setor digital. O primeiro é o setor de preparação, né? Que nós começamos a renomear já tem algum tempo, desde o começo da K2Go, eu estou disseminando aí que o setor de gesso deve ser renomeado para setor de preparação, porque é preparação de modelo, já que agora a gente tem impressão 3D ali dentro também, né? Então, o primeiro é esse setor de preparação e depois vem o setor digital. Por quê? Tiago, meu laboratório não tem nada digital, eu não faço nada digital, não tenho uma fresadora, não tenho uma impressora 3D, não tem nada. Como é que você coloca digital num fluxograma, por exemplo, para fazer o processo? Sim, porque o primeiro passo é a gente pensar digitalmente. Então, se no meu processo eu já começo a desenhar que todos os trabalhos eles vão passar pelo setor digital primeiro, para a gente pensar em uma solução digital primeiro, para depois a gente passar para uma solução analógica, então aí, através dos processos, a gente já começa a organizar ali. Porque o primeiro erro nessa migração é mais fácil fazer na mão, me dá aqui que eu vou lá e resolvo. Porque tem casos, Kogut, que a zircônia não resolve, que precisa do metal de fato, por exemplo, onde não tem espaço e outras coisas do tipo. Só que aí tem que achar solução, cara. Você tem um metal fresado, por exemplo, então você quer migrar, fazer uma forma diferente, só que tem que fazer a migração. Por quê? Porque tem, é como você falou, né? Em algum momento vai chegar aí, não vai ter mais cromo cobalto no Brasil, você vai começar a fazer as barras de titânio, já tem gente que está migrando para esse lado, são pessoal que se especializar em metal. Mas aí é importante entender também essa mudança, é uma mudança, vai ter laboratórios que vão se especializar só em metal, e esse cara vai ser muito bom naquilo que ele está fazendo. Essa galera que é muito generalista, que faz de tudo, acaba se perdendo no meio do caminho ali, porque não consegue se especializar em tudo. E quem não se especializar vai ser engolido pelos laboratórios grandes. Então é uma mudança que está acontecendo no mercado aí, que um dos principais pontos que a gente pode fazer é exatamente o processo. Por onde eu, como eu devo pensar a solução desse projeto, desse caso aqui?
Exatamente. E, gente, só fazendo aqui um pequeno parênteses, uma pequena pausa, para pedir que você, pô, tá curtindo essa live? Deixe seu like, tá? Já ajuda a nossa plataforma do YouTube a identificar que esse conteúdo é relevante e espalhar para mais gente com esse mesmo nível de interesse, que são os protéticos aí do Brasil e do mundo, né? compartilhe com as pessoas que você ama, que você gosta. Esse é o começo da mudança. Eu diria que a principal mudança, Thiago, no reconhecimento dos problemas dentro do laboratório, é aquele laboratório que a gente fala, naquela fase onde ele começa a ter que contratar mais gente, né? Tinha 2, 3 funcionários, atendia 10 clientes, conhece todo mundo ali pelo nome, sabe? Você não precisa de muito processo, né? Mas daqui a pouco você está com 5, com 10, com 15, com 20 funcionários, e esses, o primeiro ponto, assim, que eu diria que é esse reconhecimento da necessidade de mudança, quando eles procuram a nossa consultoria, com a experiência aí de mais de 210 consultorias, a maioria delas em laboratório de prótese de todo o Brasil e até alguns de fora do Brasil, a gente consegue compartilhar muitas das boas práticas, além dos conteúdos exclusivos que a gente desenvolveu dentro da K2Go, como a ferramenta bússola, como o fluxograma inteligente, como o POP em QR Code, que se transforma em vídeo, como as soluções que a gente traz através do Lab2Go, que é o nosso software de desenvolvimento dentro dos laboratórios. Então, a partir do momento que você busca ajuda, já é um passo assim, gigantesco, e nós temos vários depoimentos que estão aí de quanto que é transformador, né? Principalmente no mindset, da forma de pensar o seu negócio e a sua própria vida. Porque daí entram aquelas dores comuns dos protéticos, né? Até quero convidar vocês, para quem está aqui ao vivo, manda a pergunta. Preciso mudar. Mudar o quê? O que você acha que você precisa mudar? De repente, manda uma questão aqui, a gente, se der tempo, a gente comenta aqui no ar. Mas uma coisa que eu vejo é a questão do tempo. A maioria dos clientes que nos procuram fala assim, puxa vida, eu queria ter mais tempo, eu não tenho tempo para nada, eu trabalho muito, eu não vejo resultado financeiro. E são questões que o primeiro passo é buscar ajuda. Por exemplo, se eu tenho uma dor, né, crônica, que nem agora, recente aconteceu comigo, né? Eu sou heavy user de tela de computador, de plataformas digitais, e aí eu comecei a desenvolver uma formação, uma pele no meu olho direito, que depois eu fui descobrir que era um pterígio, que é uma proteção que a tua visão começa a desenvolver uma camada a mais na superfície ali do globo ocular, que é para proteger contra a ação dos raios ultravioleta. E aí, por absoluta falta de conhecimento, eu até bem pouco tempo atrás, eu era contra, não contra, né, mas eu nunca gostei de usar óculos de sol. Então, eu saía, assim, caminhando, para caminhar, para correr, até na praia, eu não gostava, não achava confortável, eu gosto de ver as cores vivas, assim, ao natural, né. Só que, como eu caminho muito, corro muito e adoro ficar em contato com a natureza, eu comecei a receber muitos raios ultravioleta e começou a formar. Claro que você se assusta. Daí, o que eu fiz? Eu marquei uma consulta no oftalmo. Pesquisei lá quem que eram os melhores dentro do plano de saúde, dentro da cobertura do plano e tudo mais. E fui lá pro oftalmo e ele me deu todas as orientações. Eu falei, nossa, se na penúltima consulta que eu fiz, se na outra consulta que eu fiz tivessem falado que eu teria que usar óculos de sol, se não poderia correr esse risco, eu teria evitado esse problema, né? E na consultoria é a mesma coisa. E pensando nisso, né, Thiago, nós estamos lançando uma ação agora, a partir agora do mês de julho, de aumentar o acesso à consultoria da K2Go. Um pequeno sinal de entrada, um parcelamento maior, para dar uma acessibilidade a todos que estão sentindo essa necessidade de mudança e precisam dar esse primeiro passo. Nada melhor do que você ter um grupo aí de 10 colaboradores que nós temos hoje na K2Go, dentro dos grupinhos que nós montamos aí com os nossos clientes, consultoria, assessoria, 10 cabeças pensando sobre como melhorar a vida da sua empresa, do seu CNPJ, do seu laboratório e da sua questão pessoal também, né? Porque uma coisa está vinculada à outra. Voltando às dores aí na prática, Thiago, o que mais que você sente aí no dia a dia, na conversa com os nossos amigos protéticos e protéticas aí do Brasil?
Se você tem vontade de fazer a consultoria da K2Go e ainda não foi procurar, porque tinha medo do valor, então, sua hora é agora, né? Cogut, vou falar sobre um tema que você levantou e agora, cara, que eu gostei muito, que é o tempo. O que a gente pode fazer com o tempo Você pode passar mais tempo aí com a sua família, pode passar mais tempo estudando, fazendo um curso, pode passar mais tempo na bancada produzindo mais. Pensa aí comigo, pessoal. Pode ir para a praia, viajar. O que você pode fazer com o tempo extra que você consegue arrumar, né? E todo mundo sabe aí, a gente já repetiu várias vezes, que o propósito da K2Go é mais tempo para sermos humanos. E quando a gente desenvolveu o Lab2Go, por exemplo, todo o meu pensamento, 9 anos aí, trabalhando para organizar um fluxo funcional para depois desenvolver um software para resolver isso, né? Eu identifiquei que o maior ganho que todo mundo tem é tempo. Toda vez que eu vou conversar com um cliente, ele fala, olha, Thiago, o tempo que eu estou ganhando por estar usando essa ferramenta aqui é diferenciado. E aí, foi muito tempo trabalhando em cima disso aí. Eram mais de 12 regras, Kogut, que eu passava para a galera quando eu estava treinando, por exemplo, na época de Trello ainda. Eu simplifiquei para 3 regrinhas. Porque até fazer a migração de sistema é muito complicado com a equipe, treinar a equipe. Então, ninguém precisa ensinar ninguém a mexer no Lab2Go. Só precisa ensinar a equipe a seguir 3 regrinhas básicas. Só que essas 3 regrinhas, Kogut, elas precisam de uma mudança de cultura no laboratório. Por quê? Porque aonde está o maior gargalo da produção de um laboratório de prótese que ninguém vê? É na autonomia de agenda. Os laboratórios ali, a equipe de produção, eles têm autonomia de agenda. Como assim? Eu sou gerente de produção. Eu, de uma forma completamente empírica, recebo um trabalho e vou dar uma data para aquele trabalho ali. Ó. A data do meu laboratório é 7 dias, a minha equipe consegue produzir esse trabalho em 7 dias, vou colocar para a produção aqui para o fulano, para o cicrano e etc. Ok. Eu defini essa data de uma forma completamente empírica. Por quê? Com base na minha experiência, com base nos meus conhecimentos anteriores. Só que pode ser que aquele fulano, ele brigou com a esposa no dia anterior, ele não vai ser tão produtivo quanto normalmente. Pode ser que o cicrano está com a broca bem mais gasta do que no, quando você calculou mentalmente aquilo ali e não vai conseguir produzir na mesma velocidade a quantidade de elementos que você quer. Então é muito subjetivo esse cálculo. Mas tudo bem, ainda é um cálculo. É uma promessa de entrega, é um prazo. Só que no momento que aquele gerente de produção pegou as 5 caixinhas que ele identificou ali, pegou as 5 caixinhas e levou para o gesso, aquela pessoa do gesso, ele olha as cores da caixinha, a data de entrega e vai reorganizar aquelas caixinhas da forma que entraram. Depois ele vai passar para a parte de produção e vai fazer a mesma coisa, vai reorganizar a ordem das caixinhas. Depois vai para o CAD, vai acontecer a mesma coisa, para a cerâmica a mesma coisa. E o que aconteceu nesse meio tempo? Como eu dei autonomia para a minha equipe de produção organizar a produção, eu perdi a autoridade sobre a agenda como gerente de produção. E eu já não tenho controle se aquele trabalho vai sair dentro do prazo ou não, e eu fico o dia inteiro correndo atrás de caixinha na bancada dos outros para poder resolver problema de dentista. E aí que está o principal ganho de tempo usando com o Lab2Go. Porque você não vai conseguir substituir um sistema que já tem 35 anos, que acompanha como a mentalidade do laboratório de 35 anos atrás trabalhava. Tem que ser com uma nova mentalidade de consultor, de quem resolveu esse problema outras vezes. E aí, Kogut, com essas 3 regrinhas, a segunda regrinha é que resolve isso. A segunda regrinha, ela fala que você sempre vai pegar o primeiro cartão da sua lista e movimentar para a última posição. O que é isso? O cartão é uma representação virtual da caixinha. Então, a mesma coisa de você falar para a sua equipe de produção que se você tiver 5 caixinhas empilhadas, você sempre vai pegar a caixinha de cima, sempre, e vai movimentar para a última caixinha da coluna do seu coleguinha de trabalho. O que, que isso te faz? Te dá autoridade sobre a capacidade de produção do seu laboratório. Porque você, como gerente de produção, você tem o poder de pegar a caixinha que está na terceira posição e colocar na primeira posição sem nem falar com ninguém que é urgente, colocar numa caixinha vermelha, pregar uma etiqueta. Se a equipe segue a regra, que é pegar a primeira caixinha, aquele trabalho já se tornou urgente automaticamente para a produção do laboratório. E ele vai entrar na produção normalmente. Então, aqui a gente resolve o maior gargalo do laboratório de tempo. E aí, para poder deixar palpável, Kogut, convido todo mundo que está ouvindo aqui agora, vai de escondidinho ali e mede o tempo que uma pessoa no seu laboratório demora entre terminar um trabalho e escolher qual é o próximo trabalho que ele faz. Eu já calculei isso, eu já medi no relógio. Em média, demora-se 2 minutos. 2 minutos, 5 trabalhos por dia, 5 dias na semana, 52 semanas no ano, são 43 horas por ano por funcionário que você economiza, por funcionário. que você ou sua equipe poderiam estar fazendo com essas 43 horas a mais só para 5 trabalhinhos, se for 10, dobra. E aí a gente resolve isso com o Lab2Go, Kogut. E só seguindo a segunda regrinha, ainda tem mais duas.
É, tem coisas. Alessandro, nosso querido Alessandro, tá aí conosco, né? Isso aí, parceiro. E olha, o Alessandro, ele tomou essa uma atitude assim radical, né? Não, eu quero mudar, preciso mudar. Tem um laboratório de uma tradição fantástica, né? Ele tem um trabalho como empresário, como protético muito bom. E de repente ele veio com tudo, veio com a mente aberta, com uma tela em branco e dizia assim, olha, o que eu posso fazer para melhorar? E nós juntos, abraçados, já começamos a fazer algumas diferenças, né, Alessandro? Então é o seguinte, Thiago, eu gosto de sempre usar analogia em todas as entregas, quem já passou pela consultoria comigo sabe disso, né? Eu gosto de usar analogia de outros mercados, mais organizados e com muito mais potencial de faturamento. Eu uso até uma coisa que você mesmo comenta, imagine um supermercado que não tem a regra na hora de passar no caixa, que a gente chama do checkpoint ali, do PDV ali, do ponto de venda ali do caixa do supermercado. Imagine um supermercado que o caixa tem autonomia de baixar o item, de alterar o valor do item, de... Não tem, você pode ver. Quem nunca passou por isso, né? Tá lá na filinha do supermercado, de repente digitou errado, o caixa não tem essa autonomia. Ele tem que acender a lampadinha, vem um supervisor, que já é uma pessoa mais gabaritada lá dentro da estrutura, ele vai lá e libera com a senha dele e essa senha fica registrada. Quando você começa a colocar, você vai dizer, ah, mas Kogut, agora eu vou ter que encher um monte de regra. Não, não precisa, porque no Lab2Go, o processo natural já faz isso. Quando você movimenta o cartão, ele já vai direto para o último lugar da fila. Você tem que criar alguém mais gabaritado dentro do laboratório, senão você mesmo tem que criar uma regra dentro do cartão para esse cartão furar fila. Então, é que nem o que nós vemos aí no próprio caixa do supermercado que eu acabei de citar. Então, quando você começa a colocar isso, você vê uma outra coisa, Thiago, que eu observo, é impressionante, né? Tudo é conectado. Né? É como se fosse uma grande engrenagem, né? Nossa vida, nosso trabalho, nosso processo. E você já percebeu, Thiago, que quando você resolve um problema, você resolve uma coisa na tua vida ou na tua empresa. Isso começa a ter um impacto positivo, um fluxo em todos os setores, em toda a tua vida. Contrário, quando você cria uma exceção e você traz um problema, isso acaba impactando em vários setores na tua vida. E a coisa que é para dar ruim, seja por falha de comunicação, seja por aceitar uma coisa que você não tem capacidade de entregar, seja por prazo ou por técnica também. Obrigado, meu querido Jefferson. Não vejo a hora de estar em Foz do Iguaçu aí para te dar um abraço aí pessoalmente. Você já percebeu, Thiago, que uma coisa que você faz boa quando você decide mudar, você dá o primeiro passo, não dá aquela sensação, é que nem quando você decide que você vai para a academia, não dá aquela impressão. Depois que você vai o primeiro dia, adiantou alguma coisa aquele primeiro dia? Talvez não adiantou nada, mas o teu psicológico, o teu emocional, eu fiz, eu saí, eu fui, eu liberei aquele tempo, eu cumpri aquele compromisso que eu tinha comigo. E isso começa a ter impacto na tua autoestima, você começa a se vestir melhor, você começa a se olhar mais no espelho, começa a observar o que eu posso melhorar agora no contexto. E isso serve para tudo, principalmente dentro do laboratório, né, Thiago?
Exatamente, cara. E aí quando você começa a ver o laboratório que a caixinha não tem nada, imagina se o laboratório que a caixinha não tem nem papel, nem o trabalho. Por quê? Porque o trabalho está sendo impresso, o modelo está sendo fresado, a prótese, e toda a informação que você precisa dele está dentro de um sistema. Então vai ter caixinha vazia rodando pelo laboratório ali, só para representar mesmo que aquele trabalho está andando pelo laboratório, para manter a tradição, porque tecnicamente até chegar a hora de ter o modelo impresso ou a prótese fresada, você não vai precisar daquela caixinha. Então, essa mudança, eu sei que ela gera um frio na barriga dos laboratórios ali, porque sempre funcionou desse jeito, mas sempre funcionou do modo analógico também o laboratório. Por que você está comprando digital? Agora, se você está entrando na era digital, você tem que usar um sistema que está compatível com essa época e, principalmente, fazer essa mudança, quebrar essa resistência à mudança, né, Kogut? E aí, Quando a gente fala de mudanças, né, e tudo mais, a gente já falou que tem que identificar a necessidade, tem que definir os objetivos, superar o medo e a resistência.
Reconhecer o problema, reconhecer o problema.
Isso, reconhecer o problema, que é o primeiro ponto ali, né? Só que aí o próximo passo é buscar uma rede de apoios, é buscar recursos, buscar apoio. Exato. Mesmo. E o que é esse apoio? São pessoas que já passaram por isso, então você pode conversar com colegas, né? Pode visitar vários laboratórios, pode ir em congressos, pode ir em cursos para poder se capacitar em relação a isso e conversar com pessoas que passaram por esse problema. Pode contratar uma consultoria, porque são pessoas que estão todos os dias resolvendo esse tipo de problema que você está passando. Você pode mudar de sistema, porque não tá, o antigo não faz. Tudo isso aí, você tem que encontrar alguém que já passou para poder facilitar o seu momento, né, Kogut?
Exatamente. Eu sou muito consumidor de conteúdos online, principalmente na plataforma do YouTube, como nós estamos nos comunicando com vocês aqui agora. E eu assisti uma aula de um terapeuta maravilhoso. Até foi interessante, Thiago, como que chegou para mim. Eu não vou lembrar o nome dele, porque foi a primeira aula que eu assisti, me impactou, comecei a seguir. Depois, quem tiver interesse, eu vejo aqui o nome e encaminhei o link. Ele veio fazer uma avaliação do novo óculos de realidade aumentada da Apple. O Vision, Apple Vision, uma coisa assim, que você está lá, você está no ambiente, agora você não precisa mais nem de televisão, né? Ele já projeta a imagem, você cria cenários dentro da tua casa. E ele analisou, assim, tanto o benefício da tecnologia, como também o risco, né, do distanciamento cada vez maior, do isolamento das pessoas e o impacto disso até na saúde emocional, né? Mas eu achei bacana uma analogia que foi feita de você... O que você coloca na caixinha boa, na caixinha do bem e na caixinha do mal, né? Por exemplo... daí ele dá alguns exemplos. Ah, eu estou acima do peso, né? Então, esse problema eu coloco na caixinha do mal. Eu tenho que tratar isso. E daí, às vezes, a gente acaba colocando na caixinha do mal coisas que são necessárias para a nossa vida. Daí ele dá um exemplo. Ó, eu levanto de manhã e arrumo a cama. Escovo o dente. Ah, isso daí eu coloco na caixinha do mal. Eu vou me alimentar bem, coloco na caixinha do mal. Daí, quando você vê, você começa a criar uma resistência em relação a coisas que são necessárias. Que você... conseguiu passar por aquela fase, você já consegue ver que abre-se todo um fluxo diferente, você começa a ver uma transformação na sua vida. Quando você começa a colocar essas necessidades, começa a se desafiar e começa a perceber as mudanças que vêm acontecendo, né? E por que que eu citei isso? Eu falei, puxa vida, que bacana, né? Ele falou de várias questões ali que são positivas, de uma mudança transformadora para o bem na sua vida. E eu vi que a maioria daquelas questões eu já estava seguindo, que é levantar cedo, programar o dia, contatar pessoas, ser um fator de soma mesmo, né? E a maneira como a gente encara os desafios, né? E uma coisa que eu trago comigo, Thiago, é a questão da desilusão. Como que as pessoas reagem com a desilusão, né? Para mim, depois de... meu apreço aí pela filosofia clássica, né? Eu sou muito seguidor da Nova Acrópole, eu adoro todos os conteúdos que eles fazem. Eu escutei uma aulinha deles que foi bem interessante, né? Que a desilusão é uma bênção. Porque se você se desilude, parte da premissa de que você estava iludido. Então, a desilusão é quando você tira o véu da ilusão. E aí, uma mudança, essa mudança tem que começar na sua cabeça. E como que a gente se desilude? A gente se desilude, vamos falar do laboratório de novo, com aquele funcionário. Aquele funcionário que você ajudou tanto, que você transferiu para ele, fez um download de uma belíssima profissão, e daí você descobre que ele te roubou, você descobre que ele saiu e está levando clientes, está usando a tua estrutura para atender clientes terceiros, como eu escutei já de mais de um empresário amigo meu, né, que aconteceu isso com eles, né? Então, como que a gente pode evitar de se desiludir? É evitar de se iludir. Separando as questões. Primeiro, se você tem um laboratório, você tem um compromisso social, você tem uma razão social para aquele CNPJ existir. Tá? Não confunda apreço, afinidade, ter apreço por um funcionário com amizade e com liberdade. Porque daí você tem dificuldade de estabelecer algumas regras, que cai naquela máxima que a gente fala nas consultorias de recursos humanos. Evite contratar quem você não pode demitir. Cara, se você colocou lá um primo, a sogra, o sogro, sabe, na produção, e depois você não consegue demitir, e te traz um problema muito sério, você não consegue demitir porque vai dar um impacto lá na tua família, na tua vida social, isso é um problema, vai chegar um momento, e quanto maior o problema, mais forte você vai ter que se posicionar em relação a isso. Porque isso vai concorrer com a tua saúde física, mental e tua saúde financeira, sua e do seu laboratório. Então, a primeira coisa, evite se iludir, criando regras para você mesmo. Qual que é meu critério de contratação? Tem um curso lá de recrutamento e seleção da Elaine, de avaliação de competências. Qual que é meu esquema de remuneração? Bom, mas tem outros laboratórios aí que eu conheço que tem funcionário que ganha mais do que o dono, sem nenhuma responsabilidade com o CNPJ da empresa. Além de entregar o que ele tem que entregar, ele é bem pago para isso. É onde você perde a mão. E aí, Thiago, volta no teu ponto. E se você tem dificuldade em relação a isso, busque ajuda de quem conhece, busque ajuda de quem entende. Quem que pode ser essa pessoa? Pode ser um colega seu de profissão, que tenha mais experiência, que já passou por isso. Pode ser uma consultoria especializada em laboratório, não porque a gente é melhor do que o consultor A, B ou C, cada um tem as suas características, as suas qualidades, e eu digo sempre que quando eu adoro pegar a consultoria de quem já passou por consultoria, porque nada se perde do trabalho que foi feito, a gente só complementa e muitas vezes até aprende também com os clientes, muitas vezes a gente aprende com os clientes. E aí, Thiago, eu estava falando com um colega aí que ele está contratando, né, um cliente nosso, e falou assim, pouco, Guti, mas o cara falou, ele quer uma garantia de trabalho e tal, né? E eu dei o exemplo que eu posso falar, porque é público, porque foi falado em live conosco, do nosso querido amigo, do nosso parceiro Marco Celestrino, do Laboratório Aliança, que quando ele decidiu que ele queria seguir a profissão de protético, ele fez uma proposta para um que ele acreditava, assim, uma autoridade muito grande na prótese, lá em Feira de Santana, e falou assim, olha, eu vendo um imóvel meu para ter condições financeiras e trabalhar 6 meses de graça para você, para aprender uma profissão. Então, se alguém vem para você, você pegando, trabalhando, e é sempre bom você ter pelo menos um estagiário colado contigo, ensinando a profissão. Entenda, essa pessoa tem que entender que você está transferindo uma profissão que pode ser um diferencial incrível na vida dessa pessoa. Volto naquela máxima, Thiago, contrato, caráter e treinabilidade, tá certo?
É isso mesmo, é isso aí, Kogut. E como você falou aí, o último passo para quem quiser fazer a mudança e não sabe por onde começar é fazer essas pequenas mudanças diárias, pequenas ações diárias. É, tem muita força esses passos de formiga, você chega muito longe. Então, vai implementando pequenas mudanças diárias, cumprindo as suas metas ali, acompanhando esse desenvolvimento, você consegue, com certeza, implementar a mudança que você está procurando hoje, principalmente se você procurar ajuda, né? E essa questão do dia a dia, né, mudanças diárias, Kogut, toda reunião que eu faço com meus clientes aí de consultoria na parte de processo, Alessandro, prepara aí, viu? Eu sempre passo dever de casa. Acabou minha reunião, passo dever de casa. Ó, semana que vem, eu preciso disso. Por quê? Porque é assim que a pessoa muda. Eu poderia pegar e fazer várias coisas de uma vez e entregar para aquela pessoa, mas ela geralmente, principalmente laboratório de prótese, pega, salva ali numa pasta, dependendo do laboratório, salva num disquete e não, nunca mais mexe, né? Não faz mais nada ali depois. Então, a ideia é colocar exatamente para movimentar. Eu passo dever de casa para que aquele protético, ele tem as mudanças diárias para cumprir as metas que a gente está estabelecendo juntos no começo da consultoria, né? Então, é bem importante saber como fazer a mudança. Para tudo tem técnica, né? Não só para fazer um belo dente por aí, Kogut. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente por aí. Lembrando vocês que tem uma área de cursos maravilhosa no nosso site, k2go.com.br/cursos, onde você vai encontrar tudo que você precisa para se capacitar, para ter mais tempo aí dentro do seu laboratório, para ganhar mais dinheiro com o seu laboratório, ou até para treinar melhor a sua equipe, né? E também continue aí seguindo, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, siga aí no Spotify, clique em gostei aqui no vídeo, porque isso tudo nos apoia muito a continuar produzindo esse material. Kogut, eu diria que a principal coisa para fazer uma mudança de cultura, para quem comprou meu curso de sistemas Cadican, como transformar seu investimento em lucro, na aulinha que eu falo sobre os graus de maturidade da empresa, ali, o principal que eu falo é, escolhe um. Não faz uma mudança gigantesca, não. Escolhe um ponto focal de mudança e corre atrás dela primeiro, de uma forma organizada, que aí vai fazendo esse passo de formiguinha, você vai chegar muito mais longe. 100% dos grandes empresários, donos de laboratório de prótese, que passaram pela consultoria e a gente entrevistou aqui dentro desse podcast, cresceram como formiguinha, porque estudaram muito, se capacitaram demais, trabalharam para os outros de graça, até pagando para trabalhar. O Celestrino vendeu o primeiro lote que ele comprou para a família dele para poder pagar o protético para trabalhar para ele, e foi um valor bem alto ali. Esses caras que foram os grandes diferenciais, né? Então, estudar muito, procurar onde e fazer uma mudança de cada vez, você chega lá, certo, Kogut?
É isso aí, eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não cumpre a ordem que ele dá para si mesmo. Então, fórmula de sucesso, dê uma ordem a si mesmo nesse processo de mudança, qual que é o primeiro passo, qual que é a minha prioridade, e cumpra essa ordem que você dá para si mesmo. Isso aí, gente. Um abraço.
Isso aí, pessoal. Muito obrigado e um abraço.